Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde a todos os presentes e ouvintes da Rádio Comunitária de Alto Rio Doce. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão pedindo um minuto de silêncio. Convido o secretário Lucas Abreu Dias a proceder à chamada.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Ari Santana.
Presente.
Valdomiro Domingos.
Presente.
Miguel Pereira.
Presente.
Alito Fonseca.
Presente.
Helena de Norá.
Presente.
Marco Antônio.
Presente.
Alcides Barroso.
Presente.
José Geraldo.
Convido a funcionária da Câmara para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 69ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Alto Rio Doce. Aos 5 dias do mês de maio do ano de 2016, às 17 horas, realizou-se a 69ª reunião ordinária da Câmara, sob a presidência do vereador Ari Santana de Carvalho, que iniciou a sessão ordinária com os dizeres: sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Em cumprimento ao regimento interno, o presidente determinou ao vereador secretário Lucas Abreu Dias a proceder à chamada, confirmando a presença dos vereadores Ari Santana de Carvalho, Alito Fonseca de Almeida, Helena de Norá Coelho, Marco Antônio Pereira e Alcides Barroso Neto. Em seguida, o presidente justificou a ausência dos vereadores Valdomiro Domingos Dias, José Geraldo de Oliveira e Miguel Pereira Rosa. Em seguida, determinou o funcionário da Câmara que fizesse leitura da ata da reunião anterior, que, colocada em votação, foi a mesma apreciada e aprovada por unanimidade. Nada mais havendo, o senhor presidente encerrou a sessão e determinou que se lavrasse a presente ata, que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores.
Algum vereador quer comentar? Colocar em votação. Miguel.
Aprovo.
Alípio.
Aprovo.
Helena.
Aprovo.
Marco Antônio.
Aprovo.
Alcides.
Aprovo.
José Geraldo. Valdomiro.
Aprovo.
Lucas Dias.
Aprovo.
Então fica aprovada a ata da última reunião. Primeira ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 4 de 2016.
Projeto de Lei nº 4 de 2016 dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2017 e dá outras providências.
Alguém quer comentar sobre esse projeto aí?
As diretrizes orçamentárias?
É.
Não, eu queria só falar a respeito aqui do FPM, né? Que a semana passada, na última reunião aqui, foi lido aí um protesto de vários prefeitos aí com relação ao FPM, que é o Fundo de Participação do Município, que vem caindo, né, a cada ano, como veio lá da prefeitura falando pra gente aí. Só que nesse próprio projeto aqui, que veio da prefeitura, isso está comprovado aqui que o FPM não caiu, não, em momento algum. Em 2014, o FPM executado em Alto Rio Doce foi de 9.255.000. Em 2015, 9.851.000. Então aumentou aqui 600 mil quase no FPM. Então eu não sei aonde que está caindo. porque usaram aí a desculpa do FPM para atraso das professoras, por exemplo, e outras coisas mais. E então está comprovado de novo, não está caindo. Eu não sei de onde estou tirando, porque primeiro fala uma coisa, depois manda para mim aqui comprovando que está errado. O FPM não caiu, está comprovado aqui, está aqui, para quem quiser ler.
Mais algum vereador? Eu vou colocar em votação. Miguel.
Aprovo.
Alipa.
Aprovo.
Helena.
Aprovo.
Marco Antônio.
Aprovo.
Alcides.
Aprovo.
José Geraldo.
Aprovo.
Valdomiro.
Aprovo.
E Lucas.
Aprovo.
Fica aprovado o projeto de lei número 4 de 2016. Segunda ordem do dia, leitura do projeto de lei número 5 de 2016.
Projeto de lei número 5, de 9 de maio de 2016. Dispõe sobre reajuste de vencimentos dos cargos do quadro pessoal da educação e da outras providências. Artigo 1º. Ficam reajustados os vencimentos básicos dos cargos de supervisor pedagógico, orientador educacional, diretor escolar, vice-diretor escolar, assessor municipal de educação, professor 1, professor 2, à vista da Lei Federal nº 11.738, de 2008, que instituiu o piso salarial nacional dos professores, dos profissionais do Magistério Público da Educação, sancionada em 16 de julho de 2008. Artigo 2º. O valor a ser reajustado é de 11,36%. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2016. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Município de Alto Rio Doce, 9 de maio de 2016, Wilson Teixeira Gonçalves Filho, Prefeito Municipal.
Algum vereador quer comentar o projeto? Vereador Marco Antônio.
Bom, é uma pena que eu não vejo aqui, né, nenhuma das professoras aqui hoje, porque durante esses 4 anos, esse projeto aí foi muito polêmico aqui na Câmara, deu muito o que falar, deu muita discussão. Eu gostaria que se elas estivessem aqui hoje, era bom, porque para mim, né, por exemplo, eu não sei se ano que vem eu vou estar aqui de novo, eu não sei quem vai ser o prefeito, eu não sei quem vai ser os vereadores que vão estar compondo essa mesa aqui. Eu gostaria que o ano que vem, porque nós não vamos votar mais nada a respeito de educação esse ano, eu gostaria que o ano que vem, quem estiver lá no Poder Executivo e quem estiver aqui no Legislativo, que quando chegar no começo do ano, que tiver para votar esses aumentos aí, que são legais, são dentro da lei, são obrigatórios para os professores, que fizessem logo no começo do ano, para que não trouxessem o que traz para a gente aqui, trouxe para a gente aqui, né, de tanto problema, eu mais o vereador Lucas mesmo, nós tivemos uma reunião com os professores aqui, foi até acirrada, foi chato, né? Na época, graças a Deus, depois elas concordaram que nós estávamos certos. Então eu peço que, principalmente para quem estiver na frente do Executivo, que eu não sei quem vai ser, né? Que quando chegar em fevereiro do ano que vem, passe aí o reajuste certinho para os professores, que é direito, é lei. Não tem porquê empurrar até agora em maio para fazer isso, para pagar retroativo. Porque está falando que vai pagar retroativo aí, mas será que esse retroativo vai ser assim? O salário delas hoje é 1.300 e poucos aí. Será que já vai ser retroativo para elas receberem, por exemplo, R$ 1.700? Porque esses 4 meses que estão atrasados aí, vai dar uma média de 100 e poucos reais por mês que elas tinham direito. Então, 100 e poucos reais. Então isso vai chegar aí em 1.700 o salário delas. Será que elas vão receber esses 1.700? Ou será que elas vão receber o retroativo assim, 10, 20, 50 reais por mês? Porque não adianta falar que é retroativo. Tem que ser retroativo e cair no salário delas agora. Porque se a gente fizer uma conta aí de quanto dinheiro ficou retido de cada professora, dá uma bolada boa. E esse dinheiro devia estar na prefeitura, porque não pode transferir dinheiro da educação para nada. Prova disso a gente está vendo lá fora. Estão caçando a presidenta por causa disso. Isso aí é pedalada, se estiver sendo feito aqui em Alto Rio Doce. Então eu gostaria de pedir para quem estiver representando o município aqui no ano que vem, que tenha mais respeito pelo professor, que é sem dúvida nenhuma. Todos os cargos são muito importantes. Mas o cargo de professor é o cargo mais importante do mundo. Um médico, um advogado, vira isso através do professor. Então, deveria ter mais respeito com a classe.
Mais algum vereador? Então vamos colocar em votação. Miguel.
Aprovo.
Alípio.
Aprovo.
Helena.
Aprovo.
Marco Antônio.
Aprovo.
Alcides.
Aprovo.
José Geraldo.
Aprovo.
Valdomiro.
Aprovo.
E Lucas.
Aprovo.
Fica aprovado o projeto de lei número 5 de 2016. Terceira ordem do dia, leitura da indicação número 2 de 2016.
Indicação número 2 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, os vereadores que esta subscreve, com amparo no regimento interno, artigo 80, propõem ao egrégio plenário a seguinte medida de interesse público a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para as seguintes providências. Que seja colocada iluminação pública em um poste na rua do posto de saúde no distrito de Vitorinos. Justificativa, tendo em vista que a referida rua já é calçada e tem o posto de saúde, a iluminação é necessária para a segurança dos moradores que por ali transitam. Contando com o apoio dos nobres pares e atendimento por parte do órgão responsável, antecipo agradecimento. Plenário da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, 5 de maio de 2016. Miguel Pereira Rosa, Valdomiro Domingos Dias.
O vereador quer comentar a respeito do pedido aí do projeto? Vou colocar em votação o Miguel.
Aprovo.
Ale.
Aprovo.
Helena.
Aprovo.
Marco Antônio.
Aprovo.
Alcides. José Geraldo,
aprovo.
Valdomiro,
aprovo.
E Lucas.
Aprovo.
Então fica aprovada aí a indicação número 2 de 2016. Quarta ordem do dia. Recebimento aqui do ofício número 8 de 2016, que veio enviado através do hospital. A solicitação aqui pela diretoria lá, doutor Aloysio, pedindo a palavra aqui, Aloysio. Fica à vontade. Doutor Aloysio é o vice-provedor do hospital.
Senhores vereadores, presidente da Câmara, mesa, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou ocupando interinamente o cargo de provedor do hospital e de diretor clínico depois do falecimento do Dr. Valdomiro. Eu sou também o diretor clínico e o Tobin pediu licença abril e maio. Ele é o provedor e eu o vice-provedor. Então eu assumi e eu pedi essa oportunidade pelo seguinte. Eu acho que o hospital que tem sido feito está... Primeiro eu queria me apresentar. Eu sou médico há 36 anos e tenho raiz aqui em Alto Rio Doce. Minha avó, Emília Marinho, da família Marinho, e, portanto, eu me considero também de Alto Rio Doce, tenho ligações afetivas e familiares aqui. Por isso, há 7 anos trabalho no Hospital de Alto Rio Doce, desde o mandato anterior, quando um dia eu estava de plantão lá e foi feita uma reunião da diretoria com a prefeita e ficou estabelecido que seria fechado o hospital por falta de verba e muita dívida. E eu propus naquela época, quando o senhor Júlio era o provedor, de ajudá-lo durante 6 meses para ver se conseguia resolver. E conseguimos resolver. E graças a Deus, quando saí, que o senhor Júlio saiu na direção, deixamos em caixa R$ 200 mil e as contas todas pagas. Tanto que foi comprada ambulância nova, foi feita reforma no hospital, cama, tudo. Foi feita uma boa reforma. Então, eu tenho tempo determinado, senhor presidente. Porque eu gostaria de informar, principalmente nesse mês de abril, que já ficou sob minha responsabilidade, gostaria que o secretário me ajudasse, porque gostaria que passasse para cada vereador uma folha dessa, falando sobre a composição da mesa dessa aqui, dos membros da Irmandade. Então eu vou distribuir para vocês aí o nome, porque a gente está dentro do hospital e acha que todo mundo sabe o que está acontecendo. E eu quero realmente divulgar o que está sendo feito, principalmente para a Câmara, que tem a função de fiscalizadora, e realmente uma parte da verba que vai para o hospital é dinheiro da comunidade, é dinheiro da prefeitura, e por isso eu faço questão de prestar conta sempre. E fiz uma prestação de conta não... técnica de contador, fiz uma prestação de conta que eu entendo. Então eu acho que aquelas coisas muito rebuscadas, aqueles calhamaços de prestação de conta, ninguém entende aquilo. Então aí Estão os membros da Irmandade, porque existe uma Irmandade chamada Irmandade Nossa Senhora da Conceição, que é a mantenedora do hospital, o Hospital de Alto Rio Doce. E essa Irmandade eram 35, saíram dois ultimamente, por causa de um problema no futuro que eu vou explicar, e nós somos 33. A mesa diretora é o Antônio, que é o provedor, e o vice, o João Ribeiro. O João Ribeiro é o secretário e o Marcelinho é o tesoureiro. Em primeiro lugar, eu quero passar a mão de vocês também a lista de todos os funcionários que existem no hospital, que trabalham no hospital, com as suas funções. Nós temos hoje uma folha de pagamento em torno de R$ 41.539,98, sem os encargos. A próxima folha que eu vou passar para vocês é uma previsão de custos. Baseado no mês de abril, eu fiz uma previsão de custos. Quanto que o hospital gasta por mês? O básico, folha de pagamento, INSS, fundo de garantia, PIS, água da Copasa, CEMIG, telefone, feira, padaria, açougue. Então, porque é bom que vocês tenham... Isso não é o preço exato, é uma previsão. E eu vou trabalhar em cima dessa previsão para diminuir os gastos. Porque não adianta a gente tentar aumentar a arrecadação, que na situação que está é difícil. Então, o mais certo, o mais correto é diminuir despesas. No final da folha, vocês vão ver que nós temos um gasto, previsão, de R$ 95.131. É o gasto da prefeitura do hospital. Baseado no mês de abril. Alguma dúvida, alguém pode falar, pode me interromper. Faço questão de tentar esclarecer. E o que eu não souber esclarecer, eu faço questão de mandar por escrito a resposta. Agora eu tenho mais uma folha aqui, esses papéis eu queria que vocês guardassem e estudassem em casa, e inclusive eu aceito sugestões enquanto eu estiver na provedoria, que termina agora no final de maio. Não tenho certeza se o Tobinho vai continuar tirando licença, não sei, eram problemas particulares, nós não sabemos ao certo qual foi o que o levou a pedir esse afastamento provisório. E se eu continuar na direção, na provedoria, eu faço questão de ter um relacionamento claro com vocês. Não só com vocês, que a próxima reunião eu vou fazer com todos os membros da sociedade que também não sabem direito o que está acontecendo. Quero ir na rádio, participar da população e pretendo fazer um jornalzinho para soltar isso para o povo saber. Eu não tenho medo de polêmica, porque eu gosto de trabalhar com transparência. Então, onde tiver dúvidas, vai ser discutido até ser resolvido. Agora, a próxima folha é uma previsão de arrecadação mensal. Quantos que a gente pode... Isso aí varia um pouquinho. Vou esperar vocês receberem a folha para mim... Se tiver alguma coisa que elucidar. A previsão de arrecadação mensal é: prefeitura, existe uma lei promulgada por vocês que determinava o repasse de R$ 51.000 por mês para o hospital. Esses R$ 51.000, Há um tempo atrás foi feito um acordo de colocar médicos, médicos do PSF da Prefeitura para ajudar e diminuir a folha, inclusive a arrecadação. Baixou para 45 mil. Agora eu fiz um outro acordo com a Prefeitura e nós conseguimos abaixar mais 10 mil para a Prefeitura. Nós diminuímos 16 mil reais do repasse da Prefeitura, baseado na situação, todo mundo reclamando de crise. Então, a minha intenção é também ajudar. Inclusive, na época que eu fiz esse acordo, foi questionado. Não, essa diferença seria uma economia que deveria ficar para o hospital. Eu não acho. O hospital é filantrópico, não tem fins lucrativos. Então, eu acho mais justo é a prefeitura repassar menos. Então, agora ela vai repassar 35 mil, sendo 10 mil para o hospital e 25 mil para os médicos do PSF para trabalhar em dia e noite, final de semana e feriado. Vai ser uma complementação, porque eles já estavam pedindo aumento, porque tem outros lugares que estão pagando mais. Então, ao invés de dar aumento, nós aumentamos o serviço deles, na verdade. E um aumento que já era um dinheiro que era destinado para o hospital. Com isso, nós ficamos livres do médico plantonista, cada dia vinha um diferente, e às vezes, muitas vezes, criar problema para a gente, que tem no fim aqui um problema criado que eu gostaria que todos soubessem. A prefeitura 35 mil a partir de agora, de maio. O SAMU, o convênio SAMU 40 mil. Laboratório particular 3 mil. É cobrado do paciente que marca um exame, mas só para daqui a um mês, quando a prefeitura libera. Aí o paciente fala, não, eu quero um exame para hoje e paga particular. As internações, particular, o laboratório esse mês deu 3 mil, as internações 10 mil, é em torno de, tem centavos, isso aí, da contabilidade do Marco Aurélio, tem todos os centavos. Ambulatório e laboratório é um dinheiro repassado do SUS para exames de graça no laboratório e o atendimento na porta, dia e noite, durante o mês todo. 11 mil. CISALF é um consórcio que existe de saúde, que repassa em exames para o laboratório em torno de R$ 1.500. Então nós temos uma previsão de arrecadação de R$ 100.500 e uma previsão de gastos de R$ 94, 95.000. Isso a partir de agora, eu não sei, março e anterior, a partir de abril agora. Então nós temos condições de... Porque aquele gasto, às vezes, acontece. Um computador estraga, então é um gasto a mais. Isso aí, por isso que é previsão. Nós não temos certeza que vai gastar só aquilo naquele mês. Agora, nós temos atrasado a receber. Prefeitura, em janeiro de 2016, passou 30 mil, está faltando 5. Fevereiro, 45. Em março, 45. Em abril, 45. O SAMU não pagou o mês passado, 40 mil. E esse mês que vem, esse agora dia 25, mais 40 mil. Então nós temos uma previsão de arrecadação de 200 mil, 220 mil. E nós temos uma despesa, a despesa atrasada, eu não passei para vocês ainda não. Umas contas que nós temos a pagar... Nós temos a pagar, por exemplo, 13º de 2015. Nós tínhamos também o 13º de 2014, consegui pagar o mês passado. A prefeitura pagou o dezembro, estava faltando, eu paguei o 13º de 2014. Imagina, o salário já é pouco, né? Atrasar tanto assim. Então, 13º salário de 2015, 14.704. Oxigênio, contador, padaria, feira. Honorários da Lena, enfermeira que foi demitida e tem que pagar uns honorários, mas mesmo assim está na justiça. Mercado da Maria Alice, tem um problema lá com a nota fiscal e está devendo desde 2014. Material de construção, mecânico, esse fornecimento, o desfarre, fornecimento de remédio e material de consumo do hospital. E os médicos plantonistas, que eu tinha problema de abrir para trás e não tem mais, nós temos uma diminuição de médico de plantão, que cada dia vem a um, de 47.950. Nós vamos enrolar esse povo até receber. Então nós temos uma dívida de 94 mil. Mais uns 50, 60 para pagar o mês de abril, e temos 220 mil para receber. Nós não estamos, eu acho que a situação não está ruim. A situação está até boa, parece assim, né, presidente? Porque eu também, quando peguei, não sabia que estava nesse pé.
Doutor Luiz.
Oi.
Aqui. Esse atrasado aqui, tem justificativo por que está atrasado?
Falta de dinheiro. Eu não justifico, porque eu peguei a partir de abril. Então, em abril eu não tenho nada atrasado. Agora, isso aí é março, janeiro, fevereiro, março.
Pelo que ele está falando, é quase esse 220 atrasado.
Isso.
Ah, esse pagamento?
Não, esse que está a receber aqui. Ah, que no caso, né, 220 mil que a prefeitura deve ao hospital, não é isso?
A prefeitura e o SAMU. O SAMU 80 mil. E a prefeitura 160. Não, olha, realmente não tem previsão, e eu não tenho a intenção de forçar. Eu quero ver se consigo acertar as contas, e tendo isso como uma reserva de capital. Mas pelo que eu entendi, a prefeitura estava um pouco assim receosa, queria uma transparência. E eu estou dando essa transparência para ele. Tanto que ele já acertou com a gente dezembro e janeiro. Em um mês que eu estou lá, ele acertou dois.
Porque o que foi passado para a gente aqui foi isso, né? Que o hospital só receberia depois que prestasse conta, né?
Uma transparência.
Isso, foi o que foi dito aqui.
Eu acho justo.
Isso.
Porque eu também não sabia como é que estava a situação. Apesar de ser vice-provedor, eu não sabia. Porque a contabilidade técnica, ela é muito difícil, não consigo ver. É um calhamaço de folha assim, só de janeiro. E cheque, coisa, aquela confusão. Aí eu resolvi fazer uma contabilidade que eu faço da minha vida particular. Uma contabilidade que eu entendo. Que é isso aí. Você tem isso para gastar e tem isso para ganhar, não tem que dar prejuízo. Né? Se a gente conseguir arrecadar tudo, que eu acho que não tem interesse de fazer isso, porque não tem necessidade, que não estamos tão apertados... à medida que for podendo pagar, só dele passar, porque ele agora vai ter que passar para nós 10 mil só, a partir de maio. Ele pode ir acertando o atrasado, porque os outros 25 mil, que é para pagar os médicos plantão, que são o PSF, vai ser repassado para o hospital por causa do convênio, né, da lei. Mas é um compromisso dele com os médicos lá. Se ele não pagar, se a prefeitura não pagar esses 25 mil, os médicos não vão querer trabalhar, aí vai virar aquela bagunça de novo. Mas ele se comprometeu. Porque isso aqui, tudo que eu estou mostrando para vocês, eu já mostrei para ele. Entendeu? Eu tenho aqui, inclusive, a escala dos médicos do plantão, que seria interessante vocês terem. Pode ser que tenha alguma mudança, uma vez ou outra, mas de imediato para vocês saberem quem está de plantão. Eu tenho agora aqui um resumo. Aqui são partes. É um resumo do que a gente faz no hospital. Porque também é bom que a população saiba quantos, o que aquele hospital está fazendo lá? O que ele está prestando de serviço para a comunidade com esse dinheiro todo que ele arrecada? Então nós temos aí atendimento do laboratório. O que o laboratório fez durante o mês de abril? Exames para o SUS, 1.490. CISALF, que é o consórcio, 175. Particular, que rendeu esse mês 3 mil, em abril, 3 mil reais, 248. Pacientes internados, 106. Urgência e emergência, que é o SAMU 24 horas, sábado, domingo, feriado, tem que ter plantão de laboratório e raio-x. Então, essa urgência, emergência, foram atendidos 160, foram feitos 160 exames. Então, só o laboratório fez, em abril, 2.179 exames. Agora, o atendimento naquela porta de entrada de urgência lá em cima. Mesmo a gente que trabalha, a gente não sabe o que, que acontece um plantão do outro. Então, depois, no final do mês, você fazendo um resumo, você vê que realmente teve observação. Aquele paciente que chega e tem que tomar um soro, 16. Atendimento médio de urgência, emergência, atenção básica. São as consultas. 1.082 consultas. Que o pessoal fica tentando falar, não, só emergência. Mas se a gente chegar lá com uma dor de dente de madrugada, para mim é emergência. Dor de dente bem doído, é uma emergência, né? Pode ser que não considere como uma urgência, mas para quem está sentindo a dor, é. Administração de medicamento, injeção, 352. Aferição de pressão, 75. Nebulização, 49. Retirada de pontos, 3. Que a retirada de pontos é mais nos postinhos de saúde. Curativo, 30. Sutura, 22. E atendimento de o SAMU foi 21 vezes no hospital, levando paciente trazido acidentado, infarto. Então, no total, em abril, nós atendemos 1.650 pessoas no hospital. É um número bem razoável. Agora, a internação. Pacientes internados lá. Porque nós tivemos uma certa dificuldade, depois da morte do Dr. Valdomiro, de arrumar alguém para olhar o paciente internado. Então, a princípio, ficou decidido. Ah, o médico tiver de plantão, olha. Mas aí virou uma bagunça, porque o paciente estava desleixado lá. Porque um olhava direito, outro não olhava. Aí nós resolvemos contratar um médico, Dr. Rafael, que faz parte do PSF, para olhar os pacientes internados. Dr. Rafael é filho do Dr. Maurício Patruso de Barbacena. E a gente está experimentando o trabalho dele. Então, em abril, nós internamos 21 pacientes. Nós temos um teto, em torno de 30. Mas por causa dessa... Porque o Dr. Valdomiro morava na porta do hospital e atendia todo dia, então ele passava da cota. E aí a nossa... está ficando um pouquinho abaixo e o SUS começa a diminuir a verba que repassa. Então foram 21 pacientes, aí são as doenças que foram internadas. Transferência de paciente para Barbacena, na nossa ambulância, na ambulância do hospital, foram 28 pacientes transferidos. Paciente que piora, paciente que não tem condições de ser atendido ali, ou, e que a gente atende a princípio e depois manda para Barbacena. Então, em resumo, esse é o funcionamento do hospital. Eu acho que, pelo menos uma luz eu criei para que todos saibam como é que funciona o hospital. Nós vamos fazer, já nesse mês de abril, uma economia para a prefeitura de 16 mil reais. E aproveitando a mão de obra que era do PSF, aumentou para que ninguém saísse, porque quando sai a dificuldade para arrumar outro médico, e médico que a comunidade já está acostumado, então nós conseguimos dar um alento para que eles fiquem mais tempo no município. E eles, normalmente, eles conhecem a maioria dos pacientes que faz parte da área deles. Então aí foi um ganho para a gente. Eu acho que, eu pessoalmente, acho que estou no caminho certo. É prestar conta e trabalhar direito. Reclamação, todo mundo reclama, e até dentro da casa da gente tem reclamação. Então, mexer com a população, você viu um universo de 1.600 pessoas passando num local, 1.600 num mês, uma ou duas vão reclamar. Ou 10. Se começar demais, aí sim a gente tem que ver onde está o problema. Agora nós temos, por exemplo, eu estou falando de problema e vou te falar de um. Em 2007, o paciente chegou. Doutor, era um médico plantão desse que não tinha muito compromisso. Mas ele até, acho que do município aqui, casado com alguém do município. Doutor Guilherme atendeu o paciente e falou, o senhor pode ir para casa. Ele foi embora para casa, de abril. Foi embora, no outro dia voltou. O doutor Guilherme olhou de novo e falou, você não precisa internar, mas eu pago particular, eu quero ficar internado, não estou aguentando. O doutor Guilherme mandou ele embora. Chamaram Lenoir, chamava. Porque no terceiro dia ele veio, era outro médico, o Valdomiro, internou ele e 2 horas depois morreu. Então, criou um problema para o hospital. A família tem, a viúva tem um irmão que é assessor do deputado Padre João. Você conhece, né?
Conheço.
Então eles entraram na justiça contra o médico. Não foi contra o hospital, não. Vocês veem que o problema. E lá no hospital, quando foi ouvido, o paciente que estava internado, ela falou, não tinha vaga, podia ter internado. Ele queria pagar particular. E o médico, quer dizer, cada cabeça uma sentença. Como é que você vai estar ali na hora para falar com ele? Faz isso. A gente tem sempre, lembra, é preferível internar e não ter nada no outro dia mandar embora do que acontecer o que aconteceu, morrer. Aí a família entrou contra o médico. O médico perdeu a causa, só que ele arrumou 3 advogados bons e reverteu a causa contra o hospital. O hospital contratou um médico, não sei, era um médico, cobrou R$8.000 e não tocou o processo para o hospital, deixou a revelia. O juiz, e no princípio do meio do ano agora, o juiz bloqueou as contas do hospital para pagar a indenização. Ah, vou passar para vocês, desculpe. Então, quando foi bloqueado, que nós ficamos sabendo, que eu também nem fazia, era o Tobin, que ficou sabendo desse processo, que tinha perdido e que o doutor Guilherme perdeu e conseguiu reverter para o hospital pagar essa indenização. Então ficou aí tiveram que ir lá em Viçosa, que é o escritório do advogado dela é lá em Viçosa. Inclusive eu estive lá quarta-feira passada, fui lá conversar outra vez com eles para resolver esse problema. E fizeram um acordo com os advogados para parar, para poder desbloquear, senão tinha que fechar os bloqueado as contas, não tinha como pagar mais ninguém. Aí eu fui lá quarta-feira passada para ver que pé que tá. Ninguém sabia no hospital desse processo. Aí eu ficava pegando perdido mesmo. Ninguém sabia que. Eu perdi uma causa que nem conhecia. Quem entregou para o advogado, que eu acho que era um advogado da prefeitura, que nem está aí mais, eu acho que não, não deixou nada escrito lá. Então, foi, olha, a dívida vocês estão vendo aí. Só de condenação de danos morais em 2013 eram R$50.000. Mais a condenação da pensão alimentícia até 2013, a data embaixo aí com o acordo que foi feito, R$82.000. Mais juros e correção, R$202.608. O hospital foi condenado a pagar.
E esse valor, doutor, já
está pagando? Não, o juiz já bateu o martelo, mas aí nós recorremos, aí que nós fomos ver e recorremos para Brasília. Então está lá em Brasília no processo. Mas normalmente, como o advogado me diz, normalmente Brasília acata a decisão de Belo Horizonte. Então eles vão bater o martelo nisso. Eu estou tentando fazer um acordo antes. Se eu fizer um acordo antes, aí eu paro o processo em Brasília. Entendeu? E fui lá e fiz uma proposta para eles, assim, eu só posso fazer alguma coisa nesse sentido. Tem que reunir todo o conselho, todos os membros da Irmandade, inclusive esses dois que saíram, que eu disse no início, e saíram com medo desse processo, de serem solidários, de ter que dividir isso por 35, que eram os 35, agora são 33.
Mas, o simplesmente sair vai aliviar esse pessoal pagar por isso?
Não, aí o acordo nós estamos tentando fazer com o irmão da Margarida, sabe? Uhum. Que é o...
Não, eu estou dizendo, se pergunta, se esses dois membros que saíram, não adianta sair não, né? Os que estão, o senhor disse aí, 2 membros do conselho, né?
Ah, saíram, tá.
Não adianta sair não, eles estavam no...
Eles
vão ter que partilhar do problema, né?
Os advogados tentaram, como é que chama bloquear o imóvel? Hipotecar? Penhorar. Penhorar o imóvel. Aí achou mais um abacaxi. O imóvel não tem escritura. O hospital não tem escritura.
Não tem.
Então vou ter que fazer uma escritura para o hospital. Ah, eu uso campeão, vou tentar fazer isso. Mas nem sei de quem que era aquilo. Será que era da prefeitura? Em 2000, foi em 1923 que foi construído aquele hospital. Então eu vou ter que arrumar uma escritura. Mas aí, eu já tive até fazendo uma proposta para os advogados, eles já conversaram com o assessor do Padre João, só que eu não posso aceitar sem falar com a Irmandade, né? Eles congelavam 184, dividiam em 10 anos, deu um punhado de proposta lá. E eu estou trabalhando praticamente sem advogado, eu vou ter que fazer um acordo baseado na... Na verdade, é o seguinte, o hospital ele é uma filantropia, ele não tem fins lucrativos.
Mas ele tem dono.
Não.
Ele tem dono.
Não. Se caso fechar, ele é revertido para a comunidade. A prefeitura, o juiz, ele faz o que quiser com o hospital. O hospital é do povo. Ele não é de uns donos. Os 33 não mandam no hospital. Eles mandam. Eles são membros da Irmandade. Não, é a Irmandade. É uma Irmandade, chama Irmandade Nossa Senhora da Conceição. Essa Irmandade é mantenedora do hospital. Nós podíamos ter um hospital, podíamos ter um colégio, podíamos ter um asilo, podíamos ter qualquer coisa. É uma Irmandade. Agora, o hospital não tem fim lucrativo. Eu sou provedor. Não, eu não estou pedindo, não. Eu não estou pedindo dinheiro, não. Estou pedindo dinheiro, não. Pedi dinheiro para vocês, não. Não, eu estou mostrando que o dinheiro que eles autorizaram a repassar para a prefeitura.
Desculpa, senhor, mas vou ter que cortar a palavra porque a gente tem que ter um pedido por escrito, entendeu? Senão essa discussão vai longe aqui.
Mas aí,
Aí, doutor, conclui, por favor.
Sim. Em obediência ao contribuinte, o hospital é filantrópico, o provedor não tem salário, eu não tenho salário como provedor e não tenho salário como diretor clínico. Eu ganho do hospital quando eu dou plantão. Amanhã à noite eu estou lá, 12 horas de plantão para ganhar dinheiro do hospital. A sociedade não tem lucro. Ninguém recebe nada. O lucro não é dividido e o prejuízo também, pelo estatuto, parece que não. Então, baseado nisso aí, e na verdade eu não estou, eu quero deixar bem claro, eu não vim aqui pedir, inclusive avisar para vocês que eu diminuí a verba que a prefeitura passa para o hospital. Eu estou diminuí 16 mil reais da verba que era passada da prefeitura para o hospital. Então, eu não estou pedindo verba. Eu estou mostrando onde foi gasto a verba que já foi.
O pedido de verba, né, no caso do hospital, vem do executivo, né?
É.
A gente aprova aqui e repassa.
Eu não estou pedindo verba.
Com relação até a esse valor, eu ia até perguntar ao senhor aí, que o senhor teve no final do outro mandato, não foi isso? No final de 2013, o senhor estava no hospital.
Sr. Júlio.
Isso. No mandato do prefeito, no final do mandato, no caso. 2013, no último mandato.
Ah, da Maria de Lourdes.
Isso, o senhor estava lá.
Tiro.
Pois é. Nós tivemos muitas polêmicas aqui com relação ao repasse do hospital, porque eu, sinceramente com o senhor, eu não sou nem de acordo em abaixar a verba para ajudar a prefeitura, não. Eu acho que a partir do momento que a equipe manda para aqui o valor e a gente aprova, o prefeito tem que dar os pulos dele lá para arcar com o que... É, fez a gente votar aqui, igual o pessoal fala na rua, vocês só sabem falar assim, aprovo, aprove, né? Isso aí é mais um caso. Nós aprovamos aqui R$45 mil, que eu fui contra, porque no mandato da prefeita era 53.
53.
Aí veio para 45.
51. Depois
não, não, lá no começo, lá no começo. No primeiro ano de mandato nosso aqui. Tivemos discussão aqui, porque alegaram que, inclusive, o provedor do hospital que está aí afastado aí agora, ele chegou a falar que estava bom, porque 45 era melhor do que 53 na época. Eu nunca vi um negócio desse. E ele disse que porque a prefeita não ficou em dívida. Realmente ficou em dívida e na administração dela para o hospital, no valor, acho que de R$100 e poucos mil.
3 meses.
É isso. Só que, como eu digo todo dia aqui, as coisas caem no meu colo sem eu pedir. Com mais esse papel que o prefeito mandou para mim, que eu já expliquei antes aqui, do FPM, que não está caindo nada, está aumentando, tem aqui no finalzinho que o valor de 2014, quando a prefeita subiu, a prefeitura, estava com uma dívida de 361 mil. Estava de 361 mil a prefeitura.
Amém.
A prefeitura. E está em asterisco aqui que isso aqui é referente ao mandato anterior ao dele. Entendeu? 361 mil. Então eu fiquei muito satisfeito e alegre, porque na época eu discuti aqui, a prefeita não deixou a dívida. Porque esse mesmo valor aqui, ele foi devolvido para o prefeito no dia 1º de abril, por essa Câmara, não foi só o Cid, que era o tesoureiro, o valor teria que ter sido devolvido para ela quitar essas contas. E não foi devolvido para ela, então não ficou a dívida com o hospital.
Eu não sei.
Não é, porque os 365 mil daria para pagar o que ela ficou devendo de funcionalismo e daria para pagar o que ela ficou devendo no hospital. Então, não ficou devendo nada para o hospital. Ela deu os 53 mil e pagou os 53 mil. E a prova disso hoje, que eu fico assim, até mais alegre de ter tomado partido e brigado por isso, é que nós estamos vendo aqui hoje. Hoje a prefeitura está tendo aqui, pelo que o senhor disse, um compromisso de repassar, nem repassar que não está repassando, 35 mil, sendo que na época dela lá atrás, que eu tenho certeza, que a crise era a mesma, que a crise não existe. A crise é na cabeça das pessoas, cada um faz a sua crise. Se eu ganhar 10 reais e quiser gastar 50, eu vou ter crise. Se eu gastar, se eu ganhar 10 e gastar 9, eu não vou ter crise. O Brasil não tem crise. O povo brasileiro é que faz a crise, porque não sabe pedir água e fubá. Infelizmente é isso, né? Então o que eu estou dizendo é isso aqui, ó. A administração de hoje, na saúde, ela está a metade do que a prefeita fez. Ela repassava 53 mil reais e pagou. Está aqui escrito, ela pagou. Ela deixou dinheiro, mas deixou dinheiro em caixa. Os senhores vereadores deveriam ter devolvido para ela, no mandato dela. Não era do doutor Wilson, não. Ele é que desse os pulos dele para começar o mandato dele lá. Ainda falou muito aí que achou a prefeitura em dívida. Mentira! Tem papel que comprova. Então é isso. Isso aqui me revolta às vezes, doutor. E eu queria tocar outro assunto com o senhor, porque a gente vai até prolongando aqui, mas faz parte, né? Entendi que não tem que ficar até mais tarde. Com relação ao SAMU, por exemplo, eu não sei se o senhor pode me explicar. Eu tenho reclamações de pessoas aqui que o SAMU, não do SAMU. O SAMU é um atendimento maravilhoso, se sair de alto idoso não é tão frito. Mas é o seguinte, eu acho assim, quando uma pessoa, o senhor me explica, quando uma pessoa é acidentada, por exemplo, lá perto do Melo, né? O que, que ela vem fazer aqui em Alto Rio Doce?
A obrigação é de Alto Rio Doce. Melo, Cipotânia, Esteu e Celso.
Mas a pessoa tem que voltar? Por exemplo, uma pessoa que tiver com traumatismo craniano lá de Esteu do Melo, ela vai perder 2 horas aqui no Rio Doce, para quê?
Eu acho errado, igual aconteceu com a morte daquela menina, mas...
Eu não estou só... Tem muitos.
A decisão é Balacena.
São muitos.
Eles trabalham com um tablet, quem decide é o médico do Balacena.
Mas eu acho que isso é errado. O senhor não concorda comigo?
Já foi discutido isso lá no SAMU.
Eu acho que tinha que ser. E o SAMU é um...
Tá ali e continua.
E o SAMU é um excelente trabalho, vem com Alto Rio Doce, graças a Deus, tomara que não saia nunca. Né? Senão, se sem o SAMU aqui, nós estamos perdidos. Então, eu queria fazer essa pergunta para o senhor. Uma outra pergunta também que eles fizeram para mim essa semana, eu não sei se o senhor vai poder me responder, porque eu acho que eu nem sei se ele é médico do hospital. O senhor pode me informar, o doutor Calil, ele não faz parte do quadro médico do hospital não, né?
Não.
Não, então tá, obrigado. Não,
porque... Aí ele saiu do PNCF também.
Porque ele saiu e o pessoal está perguntando por quê. Porque ele é um médico que está tentando plantar as raízes dele aqui, constituir família aqui, o pessoal gosta muito dele. Já perdemos aí por fatalidade há pouco tempo o doutor Valdomiro, que era um excelente médico, né? E a gente não pode perder coisa boa. Então eu não sei, só queria saber se o senhor está a par do caso.
Estou, eu realmente eu conversei com ele antes dele sair, um dia antes. E ele me disse que estava tendo um problema com a avó dele em Barroso e que não estava.
Sentindo horário? Horário? No horário, no caso?
Não era bem horário, não, é administrativo. Ele me questionou que não estava satisfeito, é a palavra dele, que não estava satisfeito com a parte administrativa e estava preocupado com a avó dele. Eu acho que um dia ele faltou porque a avó dele estava doente, passando mal, e aí chamaram a atenção dele. Isso aí aborreceu.
Um outro detalhe também, doutor, isso até é um caso até assim um pouco melindroso, que ficou muito, muito falado aqui em outros dois, que se o senhor puder apurar isso depois, não sei se o senhor sabe, é um comentário a respeito de um cheque, de 7 mil reais que foi pago no coisa de disposição, que eu não sei nem o que isso tem a ver com o hospital. Disse que foi até para a justiça, não sei se o senhor sabe disso.
Sei.
O senhor está a par disso?
Estou.
Pois é, porque eu não entendo. Disse
mas
que
foi na época do senhor Júlio.
Hã?
Não, foi antes do senhor Júlio, mas foi discutido e foi para a justiça na época do senhor Julinho.
Pois é, eu não sei, porque eu fiquei sabendo que disse que teve até adulteração de assinatura nas costas do cheque. Eu não sei o que o cheque de exposição está fazendo no hospital. Então é difícil, eu não entendo. Você tem isso, né? De vez em quando a gente tem veterinário dentro do hospital, nós tem médico mexendo com vaca, então é complicado. Não é o caso do companheiro Lucas aí, não, tá? Então é assim, infelizmente funciona mais ou menos assim de Alto Rio Doce.
É, isso inclusive esse cheque aí.
Mas isso já foi encerrado, ninguém tomou providência?
Realmente acho que foi encerrado, porque foi contra um membro da Irmandade, que era provedor na época, e que repassou um cheque para não sei quem e falsificou assinatura nas costas e descontou o cheque.
Então eu estou dizendo isso aqui
porque o provedor da época tentou expulsá-lo da Irmandade. Só que o juiz achou que não procedia e ele não foi expulso.
Estou dizendo que isso aqui é uma prestação de conta. Então eu acho que isso tem que ser bem apurado e bem esclarecido no caso.
O que eu souber, eu falo.
Doutor, esses 16 mil já dispensou ele há quanto tempo?
A partir agora de maio.
Ah, tá.
De maio ele já está dispensado. 6 já estava dispensado.
A gente vai estar aqui em pauta também, né, presidente?
Mas 10 mil vai ser dispensado. Agora, vai ser dispensado e aí entre aspas. Por exemplo, eu quero implantar no hospital um serviço que é muito usado pela prefeitura e tem que mandar para São João del Rei, ultrassom. Eu quero pôr um ultrassom no hospital. Quero melhorar, colocar o raio-x, ao invés de a gente usar o raio-x lá embaixo. Às vezes a gente pega um paciente com a perna quebrada, desce aquela azul de pedra, acaba de quebrar, né? Mas para colocar o raio-x, eu preciso colocar um transformador mais potente só para o raio-x. O raio-x está pronto, só falta o transformador da CEMIG. Eu preciso de um ultrassom que custa em torno, um ultrassom usado de 25, 30 mil. Aí eu quero fazer o seguinte, a prefeitura compra esse aparelho, deixa incomodado no hospital, baseado nesse dinheiro que a gente está fazendo a economia. É para a comunidade, ao invés de encher uma van de 15 pessoas para ir fazer ultrassom, cada um sentir uma dor diferente. E lá em São João del Rei fazer ultrassom, eu acho um absurdo. Eu acho que a Alto Rio Doce tem capacidade de ter ultrassom. Eu fiz um hospital em Antônio Carlos, lá a gente tem ultrassom, já quiseram colocar até tomografia, só que não tem demanda. Nós temos um ultrassom que vai gente barbacendo lá para fazer o ultrassom. Um exame simples, mas vai ficar caro, depois depende de médico. É, a gente faz a economia de um lugar e dá conforto para a população. O que eu tinha a dizer e continuo... O hospital está à disposição dos senhores vereadores para qualquer coisa. Inclusive, quando eu vim pedir para participar da reunião, eu conversei com o senhor presidente e nós tivemos uma ideia de uma auditoria entre o hospital e a Câmara, para não ficar uma coisa mais ou menos encoberta, fazer uma auditoria no hospital. Vamos fazer uma... É bom para mim, porque eu quero ver o que está errado e consertar. Não é auditoria, porque igual foi comentado numa reunião aqui que eu fiquei sabendo, que foi aventada uma auditoria do Ministério Público. Se vocês fizerem essa moção e pedirem auditoria do Ministério Público, uma coisa eu garanto para vocês, se eu estiver na direção, um dia antes da auditoria eu venho cá e entrego a chave para vocês, porque o hospital vai ser fechado. Então tem coisa errada? Tem. Por exemplo, nós temos uma enfermeira que ela só dá férias. Quando tem alguém de férias, ela vem dar férias. Só que nessa série a gente paga ela o salário certo e não desconta a NPS, não desconta a fundo de garantia, não desconta, porque ela já tem outro emprego, não desconta imposto de renda. Então isso é só negar. A nossa negação mínima é que para o governo, tanto que eles roubam lá, não vai fazer falta, e para o hospital, um aqui, um ali, faz falta. Então tem coisa errada? Tem, mas não é coisa alarmante. Eu acho, pelo menos no meu entender, quando eu trabalhei com o Sr. Júlio, e agora, nesse mês de abril, nenhum tostão de desvio, pelo amor de Deus. É o que eu te falei, não tem. O pessoal desanima de trabalhar no hospital porque a Irmandade não tem salário. Então, o sujeito que, no meu caso, sou médico, eu dou um plantão e aí eu recebo como médico. Mas não recebo como provedor, eu já disse, e não recebo como diretor clínico. Claro, mas diretor clínico ele faz pouco, faz. Mas na hora que dá um problema deste processo, o primeiro que vai é o diretor clínico, é o responsável. Então, estou em casa lá, no meu consultório trabalhando lá, responsável pelo que está acontecendo aqui. Há pouco tempo, na Semana Santa, nós estamos com outro processo. Eu estou tentando contornar, acho que seja um processo. Luiz Manuel, lá do... Como é que chama o lugar?
Mariano.
Ele veio no dia 24, quinta-feira santa, e diz a família que ele foi mal atendido. Ele estava com a dor no tórax, e o médico passou um remédio para a dor, atendeu ele mal, e pediu uma vitamina, e o médico falou que a vitamina era a comida, e saiu de lá com raiva. Aí 24, ele ficou em casa passando mal, 25, 26, dia 27 ele voltou. Aí o médico estava de plantão, outro médico diferente, que não é médico da nossa comunidade, o médico lá de Belo Horizonte foi o único que veio na Semana Santa para poder trabalhar aqui. Por isso que nós acabamos com esse negócio de médico de fora, porque o da comunidade a gente está com ele todo dia aqui. Aí ele viu que estava grave, levou lá embaixo, fez um raio-x do pulmão dele, estava com a pneumonia, internou ele, às 10 horas da noite ele piorou, levou para a cena, de madrugada morreu. Luiz Manuel. Isso é um problema para o diretor clínico. Já fui lá na casa da família ver a versão deles, e a versão realmente era essa. Aí quem que leva o processo? Não é o médico lá de Belo Horizonte que atendeu, devia ter logo passado para Barbacena, que depois que morre é que a gente vê, devia ter levado, não levou. Ou o médico da quinta-feira, mas o da quinta-feira, o paciente ainda ficou sexta, sábado, cozinhando em casa, passando mal. Mas a família falou que ele ficou com raiva e não quis voltar no hospital. É um direito dele. Semana Santa, o único lugar que atendia era o hospital. Então nós temos, inclusive tem um projeto, eu tenho outro projeto para o hospital, é montar uma sala de reciclagem, reciclar os funcionários. E um caso desse, servir de exemplo para os outros, chamar atenção, reunir médico, reunir enfermeira. Errou, todo mundo ficar sabendo o erro para poder servir de exemplo. Então esse pessoal, essa família, eu fui lá, 5 crianças pequenas, o jeito morreu com 40 ou 50 anos, ver se estava passando necessidade e ver se eles vão entrar com o processo. A gente entrar no acordo antes que eles entrem com o processo, ajudar para a viúva receber a pensão. Não é medo de ser processado, porque o certo seria processar o médico, mas igual o da outra, processou o médico. Depois reverteu contra o hospital, está aí uma dívida de 202 mil reais para negociar. Então é coisa que o diretor clínico tem que correr atrás, e não estou reclamando, porque se eu não quisesse eu não pegava. Mas a Irmandade, pelo que foi dito, parece que a gente pega o lucro no final do ano e divide. Não tem nada disso. Você chama para uma reunião, ninguém vai, porque o máximo é tomar lá um cafezinho. Então a Irmandade, ela é uma Irmandade que podia estar administrando qualquer outra coisa, mas desde 1923 administra os próprios. E pelo que eu vejo, só um adendo, senhor presidente, desculpe eu tempo?
Conclui, por favor.
Um adendo é o seguinte, o hospital de Alto Redoço, desde quando eu era criança, a gente ouvia meu pai contar a história de Alto Redoço, vinha passar férias aqui por causa da minha avó, aquela coisa toda. Então a gente tem um carinho muito grande por Alto Redoço. Quando eu comecei a trabalhar aqui, há 7 anos atrás, eu sentia um certo orgulho do hospital. Fiz questão de entrar na Irmandade para fazer alguma coisa para o hospital. E, pelo que eu... não é todo mundo, mas a gente sente que não existe o mesmo... a mesma alegria, o mesmo valor da comunidade de Alto Redoço para com o hospital. Parece que existe uma animosidade. Parece que quando fala no hospital, eles já vêm querendo jogar pedra, que está tudo errado. Mas o hospital, eu vou te falar a verdade, o hospital de Alto Redoço é um orgulho para a cidade. Desde 1923, daqui a poucos anos vai fazer 100 anos. É uma instituição que nunca fechou a porta. Você imagina, multiplica 1.600 pessoas que foram atendidas no mês de abril por esses 100 anos. Quantas pessoas passaram lá? Quantas pessoas nasceram lá? Quantas pessoas morreram lá? Tiveram conforto na última hora? Porque nós não estamos lá para salvar a vida. Nós estamos lá para tirar a dor e ajudar a pessoa. Dar um conforto de última hora. Eu vou te dar um exemplo. Sábado eu estava de plantão em Alto... Fiquei sexta à noite, sábado de manhã, trabalhei a noite quase toda, e sábado de manhã eu estava dormindo. Aí a enfermeira falou, tem uma paciente aqui, ela já está nervosa, porque o pai dela veio de longe, e ela está nervosa aqui, ela está andando para lá e para cá, precisa subir. Aí subi, de chinelo, 8 horas da manhã. Cheguei lá, atendi o paciente, estava com a labirintite. Aí a filha, o senhor não está me conhecendo? Ah, eu te conheço, mas não sei de onde. Eu sou a secretária de saúde de Cipotânia. Falei, tudo bem, o que está acontecendo com o hospital lá? Falei, não, lá eu não gostei do atendimento. A secretária de saúde de Alto de Cipotânia. Ela saiu às 7 horas da manhã da casa dela, da cidade dela, onde ela administra a saúde, e veio trazer o pai dela para ser atendido em Alto Rio Doce. Olha o que a gente atende de Ciro do Melo e de Cipotânia aqui, no tempo do Mirim era maior, porque tinha aquele... politicamente afetivo a Cipotânia, que foi prefeito lá. Mas agora a secretária de saúde de Cipotânia trazer o pai dela para a gente, para o hospital, não sabia quem estava de plantão, para ser atendido aqui, é sinal que realmente nós somos uma referência para a comunidade, para a região. Agora a gente queria um pouquinho mais de carinho do povo. Eu acho que a gente merece, porque a gente trabalha lá não é brincadeira, não. O pessoal que trabalha lá, eles gostam do hospital. A gente ganha pouco, o pessoal ganha pouco lá e trabalham com, a gente vê que trabalha com amor. Então eu queria ver se transmitia para o povo, para a comunidade, esse mesmo amor que eu tenho pelo hospital. Porque é um patrimônio grande, do mesmo jeito que a Câmara é, que a Prefeitura é. São entidades de referência. O asilo também é. São coisas que a gente está aqui para resolver o problema do povo. É a função de vocês também.
Obrigado. Obrigado, doutor. Agradecer o esclarecimento do senhor. Seja sempre bem-vindo, precisa de algum esclarecimento. Agradecer a presença de todos. Uma boa noite a todos. Sessão encerrada.